Audiobook Grátis apresenta 2. Na Alvorada da República. Quedara-se a tarde do fatídico dia, todo apreensivo e cheio de novidades, no decurso do qual os habitantes da cidade se encontravam imersos em estonteadora preocupação. Era duvida trabalhar marteladamente no espírito da maioria dos circunstantes, obstinados em não darem crédito à boataria desencontrada, que se alastrava por todos os bairros da urbs. A notícia mais fresca, a que fora propalada em letra de forma, era precisamente ainda que já passara ao domínio público, desde o amanhecer, e concebida neste inquietante laconismo. Boletim do Globo, Telegrama, Rio, 15 de novembro de 1889. Dr. Pedro Belarte, Maranhão, República Proclamada. Ministério preso. Exercito povo confraternizados. Viva a República. Savalle. A folha que, inesperadamente, por um simples boletim, atirava aos quatro ventos a sensacional nova da mudança da forma de governo do país e da prisão dos membros do gabinete Ouro Preto, era órgão da dissidência do Partido Liberal e, se bem que de circulação, não muito remota, vinha de certa maneira trabalhando simpaticamente pela causa republicana local, até então com restrito número de adeptos. O seu principal redator era o Dr. Pedro Belarte, advogado notável no Fórum da Capital da Província, tribuno eloquente, eletrizador das massas populares, nos meetings, e empolgador dos auditórios, nas audiências e nos tribunais, pelos lances felicíssimos e boldades oratórias, com a sua palavra burilada e quente. O valente tribuno e jornalista, figura grandemente simpática, insinuante, de porte fidalgo e irrivalizável elegância, parecia-se com o então príncipe de Gales, no olhar aclarado e na barba cuidada que usava, sempre envergando, austero, calças brancas gomadas com um burnido irrepreensível. O vestuário, o andar, as atitudes, assinalavam-lhe o espírito altamente superior e culto. Vinha o notável causidico do Partido Liberal, militando ao lado de outros patrícios de peregrino talento e invejável patriotizino, sem que os seus predicados se obumbrassem. Tinha-os no olhar rasgado e penetrante, e isso já o havia provado exuberantemente, quando representou a terra natal na Câmara Baixa do Parlamento Imperial, em duas legislaturas, deixando nos anais um marco indelével do seu talento. De tirocínio acadêmico memorável, durante o qual deu vivas mostras do seu cultivo intelectual, o Dr. Belarte começara a terçar armas na imprensa da província de São Paulo, em cuja faculdade de Direito se formara em Ciências Jurídico-Sociais. Debutando no Ensaio Paulistano, periódico acadêmico, escrevera, logo depois, O Romance de um Moço Rico, chistosa comédia-drama, em 5 atos e 7 quadros, de colaboração com Salvador de Mendonça e Luiz Bivar, passando a redigir outro periódico acadêmico, A Razão, no qual tinha como companheiros Campos Salles e Quirino Santos. Não somente nos mencionados, mas ainda noutros periódicos de ensaio acadêmico, afirmara o doutor Pedro Belarte a sua envergadura para as lides da imprensa, e nos comícios promovidos pela mocidade da escola superior que cursava, educou convenientemente a sua fibra oratória. Possuía, em dom muito invejável, prodigiosos recursos de imaginação e forma colorida, a visão animada das cenas produzidas e figuras evocadas, assimilação admiravelmente fácil, acariciando e arrebatando, com esse predicado raro, a alma popular, que se impressionava deliciosamente com a sua pronúncia lusitana. A sua estadia agora na direção do vespertino da dissidência liberal, onde o vinha colher o novo sistema de governo, matinha-o como em uma ponte oscilante entre os divergentes do partido político a dominar e o regimento democrático que a abolição havia acelerado a proclamar-se. Era ele o genuíno chefe dos republicanos, na província, que a tal lhe dava um pleno direito à fama do seu talento e à propaganda arriscada e tenaz que sustentava, não tanto em O Globo, mas de contínuo, na tribuna, a peito descoberto, a arrostar impávido com as chufas e impropérios dos desalmados. De quando em vez o antigo representante na Assembleia Geral promovia uma série de conferências republicanas, que se realizavam aos domingos, à tarde, ora na sacada da janela principal do palacete de um cidadão norte-americano, Mr. Harrison, cirurgião dentista de grande clientela, ora do Hotel Central, do Picote, onde as iguarias não tinham comensais em número para invejar. na propaganda, habilitavam-se a serem sagrados históricos os conhecidos republicanos Carlos Medrado, o poeta másculo de Uala Errante, quiça o brasileiro mais viajado detidamente nas duas Américas, e mesmo na Europa, e o jornalista Saturnino Romário, ao tempo com seu semanário Novo Brasil, de circulação na capital, ambos figuras infalíveis no auditório das conferências belartinas, e aos quais se vinham juntar os estudantes dos últimos anos do curso secundário, então com o periódico, O Século, também pregador das ideias republicanas. Para o brilhante jornalista e advogado, sem dúvida que não fora surpresa o despacho telegráfico que ele mandara distribuir em boletim, pois que, dizia-se, certamente alguma senha lhe teria passado aos olhos, tanto que o seu jornal, na semana anterior, num dos ecos, dissera constar a existência na corte, de séria divergência entre o exército e o governo, ou, por outra, tendo recrudescido ali a questão militar, agora mais encarniçada, bem mais atemorizadora. E o Globo circulou nessa tarde sucessora de um dia cheio de boatos inconfirmados, pormenorizando o telegrama divulgado no boletim da véspera e adiantando mais a notícia do embarque da família imperial para a Europa, a bordo do Alagoas, e a organização do governo provisório da República. Vinha o editorial do conceituado vespertino, como de costume, claro e conciso, mas sem exames profundos nem meditações exaustivas, que a isso não era dado vigoroso articulista. E deixava perceber ao conselheiro Tacito Augusto que o desaparecimento do Ministério Ouro Preto e do regimen dinástico implicava tacitamente na renúncia do presidente da província, mero delegado do gabinete derrocado. Do mesmo prelo, donde acabava de sair a circulação o diário contendo esse editorial teso e ameaçador, eram ainda tirados, e logo distribuídos fartamente pela cidade, boletins encerrando, em caracteres de corpo graúdo, esta proclamação, concidadãos. Está proclamada a República Federal Brasileira. Este grande povo fornece à civilização e à história um grande testemunho. Nem uma gota de sangue, nem a mais tênue alteração da ordem pública. Em nome da liberdade, em nome da democracia, em nome da humanidade, sejamos calmos, generosos e grandes. Reconstituamos a pátria, readquiramos os direitos cívicos. Pedro Belarte. Assim falava aos seus concidadãos o homem que, por atos e palavras, bem acentuados e de muito claríssima significação, conquistara o direito de erguer o bastão de chefe dos republicanos na província. O festejado Causidico, na concisa mensagem, exaltando a grandeza do povo, na hora da sua transformação política, falava toda sua terra, porque se não limitava a capital à ação expansiva dos republicanos. No interior, lá na região sertaneja, o movimento se desenrolara vivido, marchava sublimemente, sem peias, intransigente. De cidade em cidade, de vila em vila, ia em uma ramificação que, pelo vultuoso, impressionava os monarquistas. Em Barra do Corda, a chave do sertão, Isaac Martins fazia circular um semanário, órgão das ideias republicanas, e fundava-se um clube democrático. Na cidade de Carolina, formava-se também um clube republicano e, na Imperatriz, as urnas, com estupefaciente surpresa, deram votos a Benjamin Constante e a Quintino Bocaiúva, para deputado-geral, contra o candidato situacionista. E esse congregar de elementos antimonárquicos fora encarado pelos dominantes como uma inquietadora alvorada de novos engalfinhamentos onde, havia bem pouco, havia sido teatro de fraticida luta, cujos caudilhos, os leões, os araujos e sequazes, ainda tinham os seus apavorantes nomes a tenalhar os correligionários. Ao amanhecer do dia seguinte, um domingo, mais intensa era a agitação no espírito público, mais cedendo de novidades. Todo um frêmito de anciã empolgara a alma do povo, mantendo-se muitos no recesso do lar, junto da família, para garanti-la, na previsão de um levante outros erravam pelas esquinas, na indagação sofrega de notícias, na engenhosa armação de castelos de cartas. De instante a instante, um moleque dava de gambias pelas ruas, distribuindo boletins, que eram celeremente devorados pelos leitores curiosos. Os boatos se sucediam numa vertiginosidade pasmosa, e tinham cunho de verdade, por mais descabelados que se afigurassem. À proporção que o dia se adiantava nas horas, o movimento era mais crescente por todas as ruas, já não sendo segredo que se tramava uma resistência belicosa a qualquer ordem que porventura viesse do centro para os republicanos assumirem o governo. E até o próprio quartel dos cinco. batalhão estava em iminência de um ataque e certamente não foi senão por se arrecear disso que o oficial de Estado ordenara a saída de uma faxina de 20 homens, para conduzir da escola de aprendizes marinheiros, ao mesmo quartel, todas as armas portáteis e dois canhões Whitworth, de calibres diversos, recolhendo esse armamento sob a maior vigilância. Estavam à testa dos dirigentes do movimento embaraçador da ação dos adeptos do novo regimen vultos salientes dos partidos monárquicos, se bem que nem todos assolassem as claras. Os magotes se vieram formando, as adesões eram crescentes, e começava-se já a consertar o plano de ataque à redação do Globo. De vez em quando, um cabecilha inflamava o pessoal, incitando-o à luta, sem timidez. Ao largo do Carmo, certo local onde maior era a aglomeração, iam ter a toda hora mensageiros de diretores imaginários ou incógnitos da rebelião decidida. Era um meeting, por convite anônimo, que se ia realizar ali, aonde haviam convertido em centro das operações. Parecia que todos os homens que, no ano anterior, estavam delirantes pela extinção do elemento servil, se achavam congregados na praça, formando uma guarda avançada ao trono em que desejariam ver Isabel, a Redentora, pois que visando a este bendito nome, de propósito, eram os vivas que soltavam ininterruptamente, num entusiasmo eletrizante, e em convicção profunda de baterem-se por um ideal que não compreendiam com absoluta nitidez. E quando, a minguar de oradores mais decididos, que encaminhassem inteligentemente o movimento, bem se lhe surgiu uma bandeira diretriz da campanha a travar, depressa se recordaram ser o clube artístico abolicionista quem lhes deveria servir de guia nessa peleja, na qual se iam empenhar resoluta e patrioticamente. Então, os estafetas partiram rápidos, à busca das adesões dos pioneiros abolicionistas. Se da missão não regressavam cantando vitória completa, por não trazerem combatentes em número elevado, como almejavam, vinham, todavia, bem radiantes, pois que conquistaram dois valorosos companheiros, o Victor Castelo e o José Santa Rosa. O primeiro, sobretudo, era um homem de ação decidida, talhado para a luta, da qual não sabia recuar uma vez nela empenhado o segundo, se bem que tímido, algumas vezes, nunca desertara da peleja quando esta se tornava, pelas circunstâncias, bem renhida. A chegada desses dois salvadores elementos foi saudada por entre urras e palmas, num crescendo de aclamações pompeantes aos da dinastia Bragantina deposta, e em frenético exaltamento aos seus mais dedicados servidores. O sol de um dia ardente dardejava aquela onda humana, que agora apinhava ao largo, num borborinho belicoso, imovente, indeciso quase, para uma resolução extrema. Havia gente, havia chefe de arruaça. Apenas faltava uma cabeça pensante ou um braço forte para intemeratamente dirigir o movimento a estalar. Estivadores do Jerônimo Tavares, trabalhadores das companhias das Sacas, Prensa e União, Tesouro, operários da usina do Raposo, embarcadiços, catraeiros e pescadores das praias do Caju e do Desterro, aos magotes, todos se vinham juntar àqueles que, premeditando uma sanha felina e implacável, ali se achavam inertes, limitando-se a erguer vivas e a brandir ameaçadores porretes, aos quais vinha tilintar um ou outro fragmento de arco de barril. Debalde os chefetes lisonjeavam o Victor Castelo para que assumisse o comando em chefe das hostes. E ele, todo cheio de perspicácia e de ironia perante as coisas da vida real, se retraía sempre. Estava pronto, afirmava, a seguir com o grosso do povo mais iria sem ser no desempenho das funções que a todo transe lhe queriam dar. O agitador, porém, reconhecia estar indo o dia ao seu término e ser preciso fazer-se alguma coisa de resultado eficaz. Estavam todos a beberar-se nas ponderadas e decisivas palavras vitorinas quando, de todas as esquinas, que iam ter a grande praça, apareceram moleques distribuindo boletins, em que se convidava o povo para a conferência belartina, naquela tarde domingueira, e na qual o fogoso tribuno evidenciaria aos seus concidadãos, em linguagem cristã, as grandezas e vantagens inauditas do novo regimen. Depressa encontraram o X da questão. Não se indagaria mais aonde iria ter aquela multidão sedenta de luta. Num abrir e fechar de olhos se ordenou a onda dos manifestantes. Eram os chefetes metamorfoseados em chefes, ao mesmo tempo que da massa belicosa novos chefetes surgiam possuídos de frêmito por demais alegre e clamoroso. como por encanto trepou ao mais alto dos degraus do pelourinho, secularmente erguido no largo, um crioulo bem corpulento e invejavelmente robusto, charuto ao canto da boca, deixando espelhar-se no semblante o que de entusiástico lhe ia na alma. Com a mão direita, o rapaz brandia sua bengala canela de veado e, na outra, empunhava, atado a uma vara tortuosa, o auriverde pavilhão com a coroa da monarquia derrocada. Palmas reboavam em frenesi por toda a praça, saudando o porta-bandeira do exército que ali se improvisava, e agora ia marchar a sítio conhecido, obstar a realização da conferência anunciada. E, formando pelotões, entre aclamações que não cessavam, deixaram os arvoredos copados e redondos, sob os quais se abrigavam até então, numa conspirata indecisa, e julgavam chegado o supremo e consolante momento do desfilar. Marcharam resolutos e compenetrados de irem a salvamento da pátria. A algazarra era ferrenha, estonteadoramente grossa. Como tivessem, porém, ainda umas 2 horas de antes e para o começo da conferência que eles visavam impedir, aumentaram o itinerário, não somente com o propósito de uma exibição, porém para o aliciamento de mais adeptos, porventura tentados por aquela insinuação assim tão viva. Transitaram por bairros estreitos e íngremes, e a cauda crescia, à medida que por maior número de ruas girava o préstito apupante. Já o tempo vencia, aproximando a hora ou do retraimento dos republicanos ou da sua dobladiação com os atacantes. Por isso, retrocederam rumo do Largo do Carmo, para daí seguirem a Rua 28 de Julho, ao edifício do Vespertino. Na Rua do Sol, o cortejo estacou em frente ao palacete do chefe do partido, cuja situação baqueara com o trono, e onde se achava o miseado conselheiro presidente da província, que acorreu à sacada de uma das janelas a observar a onda desfilante. Impressionava confrangedoramente aquela nobre figura de veterano de inúmeros serviços à monarquia, a cabeça encanecida, palidamente cioso de sua função de conselheiro e guarda-roupa de S.M. o imperador, e resignado à sua atribuladora sorte de depositário de um espolio, que outra significação não tinha, no momento, a presidência provincial. Da multidão movente partiram repercutintes urras ao conselheiro Tácito Augusto, em atitude provocadoramente justa de que seguisse com ela para o palácio, a sede do governo, e lá deixar-se ficar, no seu posto, para cair com o partido todo, no qual aquela turba não via, agora, senão a força viva representativa dos braganças. Mas o homenageado, todo ungido de um sentimento de clemência e cordura, aconselhava aos exaltados a paz, a volta ao lar, para junto dos entes queridos e, em muito insinuante lucidez, apelava já para os fatos consumados. Em vão, porém, o conselheiro falou como amigo político e como presidente que ainda o era da província. A nenhum dos títulos se lhe mostravam submisos. Redobravam as aclamações aos da família imperial, e prosseguiram indomáveis os ovacionantes na sua marcha, para o triunfo ou para o inconocível. Foi com o pavilhão desdobrado aos ventos que a avalanche de manifestantes tornou ao Largo do Carmo, onde se manteve, enquanto mais um discurso incendiário se pronunciasse. E ainda o degrau do pelourinho dava guarida a um orador. Este, porém, pesava promissoramente, deslumbrava maiormente, envolvia mais em entusiasmo. Era o doutor João Eduardo, antigo deputado-geral, advogado e professor, figura estreitamente familiarizada com a multidão, afeita aos comícios populares, com a palavra fácil, correntia, empolgante e sempre vitoriosa. O ex-representante de um dos distritos eleitorais da província, no parlamento, não militava no partido que a revolução desapeava ao contrário, fora por ele derrotado nas eleições de Câmara Unânime, presididas pelo gabinete Ouro Preto. Por isso, a sua figura insuspeita para os rebeldes, ali entre eles, vinha agora recrudescer o movimento, ampará-lo, dar-lhe calor e vivacidade ainda mais fortes. Mas o antigo parlamento discursava já com entusiasmo, que se foi inflamando por tal forma que, de muita paz e cordura por ele aconselhadas, ao prelúdio do discurso, passou a lavrar ferrenho protesto verbal pela transformação do sistema governativo, perorando num incitamento penetrante e comunicativo com a massa, ali propensa ao que desse e viesse, a rebelião se entregou-as, e a não se acobardar nem se coadunar com os conselheiros propensos a amoldarem-se aos fatos consumados. essa peroração, em que se não ocultava a luva desafiadora a placidez do presidente, caído em inanição, mal lhe chegavam aos ouvidos a notícia da mudança do regimento, fizera tocar ao auge o delírio dos defensores da monarquia, empolgando-os todos, tornando decididos pouquíssimos porventura ainda vacilantes e como curiosos adstritos ao movimento. Da torre da Igreja do Carmo vinha o tilintar dos sinos. Era o Angelus, anunciando do campanário a sua hora, naquele momento em que ninguém previa senão lauréis, triunfos, reconquistas. A esse tempo desfilava as barbas dos amotinados, vinda do quartel dos cinco, uma tropa, armas embaladas, sob o comando de um alferes, requisitada e de boamente enviada para guardar a redação do Globo, ameaçada de investidas, já tendo sido apedrejada, por um pequeno grupo de populares, a tabuleta contendo os últimos telegramas recebidos. Não se realizaria mais a conferência, por bem prudente deliberação, para evitar o ataque de que já eram sabedores o chefe republicano e os seus amigos, que, desde alto dia, se fizeram prisioneiros voluntários da redação da Tolha Democrática. À proporção que os discursos incendiários se iam produzindo, no Largo do Carmo e nas esquinas próximas, dele se tinha conhecimento na redação, em resumos feitos ao sabor dos delatores. E isso dera ensejo a um acautelamento sério por parte dos que ali reconheciam não ter a vida para negócio, nem o pelo para chamusco. Clandestinamente chegou a dar entrada algum armamento, e esse de gênero muito diverso do dos amotinados. Em poucos instantes o interior do edifício deu globo, era um arsenal. A garantia pedida visava unicamente o exterior, que internamente se predispunham a ataques um homem para o outro, peito a peito, sem recuo, nem temor. Mas, na praça, o parlamentar incendiário dera o seu recado e se deixara partir, tomando outro rumo, pois que, no momento, não se lhe despertava em alma nenhuma aspiração elevada. Enquanto a multidão, essa não recalcitrara, não cedera uma linha do que a se traçara. Não se apavorava com o desfilar da tropa de linha embalada, que descia em proteção do chefe republicano e do seu jornal. Seguiria inabalável, certa de que um só tiro não partiria das espingardas com blind do 5. De infantaria, se fossem apontadas aos peitos dos seus irmãos. E quando quisessem, ajuizavam, a inferioridade de número abateria a soldadesca ante aquela avalanche resoluta e propensa a tudo, agora, naquele crepúsculo vespertino. Assim falavam pábulos os chefes aos chefetes, e estes repetiam aos que constituíam o grosso dos rebeliados, ou que se tivesse a empenhar, se venderia logo, eram todos concordes. E ainda sob a melodiosa sinarada, a multidão, num arremesso ousado, desfilou vertiginosa e possessa a ladeira do Viramundo. A bandeira era conduzida pelo mesmo crioulo, que a fazia tremular no ar. Como armamento, além dos porretes de madeira indígena, levavam pedras e matacões, agarrados ao acaso de sobre os calçamentos mal preparados, entrando nesse aparato bélico alguns pedaços de canos enferrujados, não esquecendo os dois elementos másculos das assoadas, o cofo e a chupa, prontos a tirarem o seu quinhão no desfecho da investida que os precipitavam. Aquele povo, aparentemente reivindicador e idolatra, seguia sem a serenidade reflexiva, impelido pela sugestão de emocionais argumentos. Mas os que formavam a frente paravam ao fim da íngreme ladeira e a provocação partia, insultuosa e positiva, ao chefe da propaganda, e as janelas do edifício assediado que se cerravam rápidas, deixando-os encastelados à força de linha a liberdade de operar. O comandante da tropa intimou, por mais de uma vez, aos turbulentos se não aproximassem e retrocedessem incontinenti. Era, porém, em vão. De pé firme, decididos, os peitos francamente expostos às baionetas, aumentavam a grita e exigiam da tropa abrisse alas, que eles queriam invadir a redação a todo transe. O nome do Dr. Pedro Belarte, o ardoroso jornalista republicano, reboara naquele clamor intenso. Queriam beber-lhe o sangue. E certo fariam, tão resolutos se evidenciavam os assaltantes, se o alferes não ordenasse a soldadesca cerrar fileiras, e ficando na defensiva. Mas já as pedras e os matacões uniam por sobre as barretinhas dos soldados, amolgavam o reboco da fachada e estalidavam nas vidraças do edifício do jornal, produzindo um ruído confuso e imenso. A onda ganhava terreno, e a tropa seria, na certa, dizimada a pau e pedra. Nisto, o oficial, medindo rápido a situação, ordenou uma descarga para ar, em intimidação última. Ao estrondar dos tiros, a vozeria a placa, para surgirem as imprecações, sob novas e mais decisivas arremetidas. Outra descarga, agora certeira a multidão apupante. Os soldados falhavam à previsão dos intemeratos irmãos atacantes, pois a disciplina mandava obedecer incontinenti, disparando as espingardas para rechaçar o povo, cujo grosso recuava já em debandada em frene. Três ou quatro dos assaltantes, inclusive o crioulo porta-bandeira, caem instantaneamente mortos. Dezenas de feridos, uns graves, rolando ao estertor da agonia, nas negras pedras do calçamento da ladeira, aos gritos lancinantes, outros levemente, praguejando, clamavam por socorro, que não chegava. E o dispersar, ante as duas descargas das comblains, foi rápido qual relâmpago. O grito de salve-se quem puder atroava por todas as cercanias da Folha Democrática, cujo cerco agora se levantava. Por todos os lados era uma correria indomável. A coragem dos salvadores do princípio monárquico abatera com os heróis tombados mortos pelas balas da força de linha e com os feridos que, na rua, em frente ao edifício Del Globo, jaziam inertes em rubras poças de sangue. A polícia chegava vagarosa, a cuidar dos mortos e feridos, distribuindo estes para a botica do Vidal e o Hospital da Santa Casa, conforme a aparente gravidade dos ferimentos, e fazendo remover os cadáveres para o cemitério da Pia Instituição. Na igreja, ainda sinarada cantava sonora na torre. E, na sua tristeza latejante, parecia o dobre do de profundis pelos que acabavam de bacucar, a pouca distância do templo, lamentavelmente vitimados pelo apego à insensatez. Estava feita a implantação do regime republicano, sob o batismo lustral do sangue do povo, passando o Maranhão à história como a única província heróica que, dentre as 20, opusera tenaz resistência, pelas armas, ao derruimento súbito da nobre dinastia. Enquanto a cidade, essa sim lutava e fechava toda em entorpecimento e mutismo confrangedores e em comovente situação de indizível tristeza.